dia.
Bom dia, Carvalho. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui na Planalto, tendo a oportunidade agora de falar dos resultados. Né? A última vez que a gente falou, a gente estava realizando o Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional. Né? O ano passado, em 2025, eu estive na presidência da Assembleia Legislativa e nós, através do Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional da Assembleia, realizamos esse processo que a gente chamou de Pacto RS25, Crescimento Sustentável Agora, buscando envolver as 9 regiões funcionais de planejamento do Estado para debater os temas do desenvolvimento regional, também o desenvolvimento do Estado como um todo. Fizemos 5 grandes debates lá em Porto Alegre de temas mais transversais e buscando levantar propostas para o desenvolvimento das nossas regiões, né? Concluímos esse processo em dezembro. Né? Tivemos uma parceria muito importante dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento, das universidades públicas e das universidades comunitárias. A UPF aqui foi uma grande parceira. Inclusive fizemos o seminário lá o ano passado. Estaremos hoje entregando o relatório técnico e o relatório final para as entidades, enfim. Né? As pessoas em geral também podem comparecer. A nossa atividade hoje às 14h30, lá no auditório da Faculdade de Direito da UPF, é aberto a qualquer cidadão e cidadã que queira participar. Lá nós vamos apresentar os resultados finais, as propostas que foram levantadas aqui, e também o projeto de lei que institui a política de desenvolvimento sustentável e resiliência climática para o Estado do Rio Grande do Sul, que derivou desse processo todo. Né? Por que a gente levantou esse tema? Acho que é a questão central, né, Sim. Carvalho? Veja bem, o Rio Grande do Sul ele tem um problema de muitos anos. Qual é que é o problema? Nós crescemos pouco. O crescimento econômico gaúcho é um crescimento econômico abaixo do crescimento nacional. Se nós pegarmos só a última década, o Rio Grande do Sul cresceu 3,4%. O Brasil cresceu 11% nesse mesmo período. Se tu pegar Paraná e Santa Catarina, cresceram muito mais que isso. Então a gente cresce menos que a região sul e cresce menos que o Brasil.
E isso aí vem a pergunta, as causas disso, deputado?
Bom, aí tem um conjunto de causas que a gente que foram debatidas, eu acho que são várias delas, né? De um lado é verdade que nós temos tido estiagens mais frequentes, cada vez que tem, porque assim, os eventos extremos, eles não são só as chuvas intensas que vivemos em 2023-2024.
Correto.
Isso é mais visível, é mais dramático, inclusive. Mas quando tem uma seca, às vezes o prejuízo é até maior. A chuva intensa causa perda de vidas, o que é muito triste. Perdas materiais e perdas de vidas. A seca é perdas materiais. Não, ninguém morre por causa da seca. Né? Mas elas trazem também um prejuízo muito grande. Só que não é de hoje, que nós temos seca também, né? Faz muitas décadas que a gente tem seca e o Estado do Rio Grande do Sul, de certo modo, nunca desenvolveu uma política para enfrentar isso. Seja no que diz respeito ao investimento maior em irrigação para a agricultura, e porque o nosso setor agropecuário tem um vínculo muito forte com a indústria, né? O setor agroindustrial é importante. Nós temos agroindústrias importantes e temos um setor de máquinas, equipamentos, de insumos, que é importante para o desenvolvimento da agricultura. Então, quando a agricultura não vai bem, também a indústria se ressente. Então, não é de hoje que a gente tem esse problema, só que o Estado não tem uma política efetiva de estímulo à irrigação e, pior, também não tem uma política atualmente de assistência técnica, extensão rural, articulação com institutos dos mais diversos, para que haja uma orientação para um manejo mais sustentável do solo. Então nós estamos perdendo produtividade agrícola e, consequentemente, o produtor está perdendo rentabilidade. Pode parecer que nos momentos que o preço da soja está lá nas alturas, tudo corre bem. Agora, quando o preço da soja cai, quando dá uma seca, aí começam a aparecer os problemas. Então tem várias razões, né? Eu acho que a falta também, durante um período significativo, o Rio Grande do Sul ficou quase 10 anos sem ter uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sem ter uma Agência de Desenvolvimento Econômico. Agora foi reconstruído uma, depois de 10 anos, a gente batendo, como diz aquele, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A gente
ficou estagnado esse...
Ficou estagnado, evidente.
Esse setor. E aí, com 9 seminários regionais, deputado Pepe Vargas, foi possível verificar as particularidades de cada região, as suas demandas, o que depende, quais são as ideias apresentadas por cada região. Nós temos aqui, por exemplo, Passo Fundo, o senhor nos falava aqui antes da nossa entrevista. Passo Fundo hoje é um desenvolvimento em várias áreas. Já foi a terra do trigo, hoje está no biocombustível, temos educação, saúde. E como encontrar o equilíbrio, né, entre o crescimento de uma região e outra para o mesmo estado, né, deputado?
Então, essa é outra questão. Antes de entrar nessa questão, me permite, Carvalho, dizer o seguinte. O que o nosso relatório aponta? Que foi o debate praticamente de todas as regiões e dos debates que a gente fez em Porto Alegre. Primeiro, nós temos esse problema de baixo crescimento. Mas ele não é só nos últimos 10 anos. Se nós for pegar num horizonte mais longo, o Rio Grande do Sul já chegou a responder por 9,4% do PIB brasileiro, do Produto Interno Bruto Brasileiro. Sim. Hoje nós respondemos por 5,9%.
Diferença, hein?
Né? Então nós caímos, né? E cai no valor adicionado bruto da pecuária, da agricultura, cai no valor adicionado bruto da indústria. Né? Nós temos um outro problema além do problema do baixo crescimento, que é o problema demográfico. O que é o problema demográfico? O Rio Grande do Sul tem saldo migratório negativo. Tem regiões que crescem população e regiões que perdem população. Dos 497 municípios gaúchos, 290 perdem população. Se tu pegar esse último censo, comparar com o censo anterior, 290 municípios perdem população. Isso em todas as regiões. Passo Fundo, obviamente, cresce. Mas municípios no entorno perdem população. Né? Região sul perde população, região da fronteira perde população. A rigor, em termos regionais, não estou falando de municípios, estou falando de termos regionais. Nós só temos duas regiões que crescem em população, Litoral Norte e Serra. Todas as demais regiões perdem população. Lógico que dentro da região Planalto, Passo Fundo cresce, algum outro município cresce, mas outros perdem população. Então esse é outro problema. Saldo migratório negativo. Nós temos gente que vem de fora para trabalhar aqui, inclusive de outros países, mas nós temos mais gente daqui que vai embora. Né? Tem que ter mais gaúcho indo embora do que gente de fora vindo para o Rio Grande. E, portanto, somos o estado que tem o maior envelhecimento da população. Isso não é problema, é bom que as pessoas vivam bastante. Só que uma população já mais envelhecida já não está mais no mercado de trabalho. Então a população economicamente ativa do estado começa a diminuir. E isso pode ter efeito na economia e na produtividade também. Então nós temos que ter políticas públicas que estimulem os vários setores produtivos para nós reter talentos aqui, porque o Rio Grande do Sul tem um ecossistema de inovação, de formação fantástico. Nós temos uma universidade estadual, nós temos várias universidades federais, nós temos as universidades comunitárias, que são um grande exemplo, a UPF é um exemplo disso. Sim. Né? Nós temos parques tecnológicos, centros de inovação. Só que a gente forma talentos e esses talentos não ficam aqui. Parte deles vão embora.
É a chamada inclusão digital, né? O que está sendo pensado no Rio Grande do Sul para a inclusão digital, que tem sido tema de eventos aqui em Passo Fundo, inclusive?
A inclusão digital ela tem que permear os vários setores produtivos. A inclusão digital tem que entrar na agricultura e na pecuária. A inclusão digital tem que entrar na indústria. A indústria 4.0, não, que falar da indústria 4.0 é isso. Aumentar... Né, a digitalização da indústria, aumentar a digitalização da agricultura, né, isso gera novas oportunidades de empregos, gera uma nova economia também. Né, e a transição energética é outra questão fundamental. Inclusive, Passo Fundo, sob esse ponto de vista, é um polo de transição energética, de contribuição para a transição energética com os biocombustíveis. Quer dizer, é uma grande produtora de biocombustíveis. Aqui tem uma das maiores empresas de biocombustíveis do Brasil, né, que é muito importante, não só no biodiesel, começou no biodiesel, tá ingressando em outras formas de biocombustíveis, o que é fundamental para reduzir os gases de efeito estufa, que são os principais responsáveis por esse aquecimento do planeta e que tem levado a essas mudanças climáticas, que são o nosso terceiro problema. Né? O Rio Grande do Sul está localizado na região da América do Sul que mais sofre com as mudanças do clima. É o que os painéis do clima demonstram. Né? Nós temos chuvas mais intensas e com maior frequência, nós temos secas mais frequentes, e nós temos também maiores fenômenos de ventos, né, os ciclones extratropicais, que têm aumentado na nossa região. Então, isso nos exige também pensar políticas de resiliência climática.
É verdade. Estamos ouvindo aqui na Rádio Planalto News, deputado estadual Pepe Vargas. Hoje é dia de apresentação aqui em Passo Fundo, então, do relatório Pacto RS25. Está chegando também aqui a vereadora Eva Valéria Lorenzato, que na sequência vai dar um bom dia para os nossos ouvintes. Ainda sobre esse relatório, antes de saudar a vereadora aqui, deputado, me chama a atenção esse relatório que vai ser apresentado de um termo aqui. O crescimento sustentável é agora. Não é daqui a alguns anos, é agora.
Tem que ser agora, porque se nós deixar para o futuro, não dá, né? Queria saudar a Eva Valéria, nossa vereadora, que está chegando aqui, um prazer vê-la. Faz um grande trabalho na Câmara Municipal e na região também, muito reconhecida já no contexto político gaúcho, né? Eu não saudei o Adelar, meu companheiro, que a gente se conhece desde ó, 40 anos, no mínimo, acho, né, Adelar? Exatamente. Então, dizer o seguinte, o que o relatório propõe, está dizendo, ó, nós precisamos, no próximo período, fazer com que o Rio Grande do Sul ingresse nessa chamada nova economia sem abandonar a nossa economia tradicional. Isso significa fazer transição energética. Para fazer transição energética, precisa política pública de financiamento. Um dos debates que a gente fez foi justamente do financiamento da transição energética. Estou falando de linhas de crédito, né? BNDES, BRDE, Badesul, Banrisul, por exemplo, né? Para fazer irrigação, para resolver o problema da seca, não é só irrigação. Precisa ter um manejo do solo mais adequado, precisa ter rotação de culturas. O Rio Grande do Sul tem 7 milhões de hectares de soja plantado. 5 milhões de hectares durante o inverno não tem cobertura. Ou seja, não está produzindo. Isso vai compactando o solo. Esse é um solo que absorve menos água. Então, quando vem uma seca, o estresse hídrico é mais rápido. E quando vem uma chuva muito intensa, bate a água nesse solo, não infiltra, ou infiltra muito pouco, dá uma enxurrada, que vai mais ligeira a água para o rio, faz o assoreamento do rio, o produtor perde o calcário que botou ali, perde o fertilizante que botou ali, ele perde produtividade, perde rentabilidade, e esse solo compactado que infiltra pouca água também dá mais enchente, né? Então, as soluções que nós temos, se pegarem aqui o trabalho que a Embrapa faz aqui, a Embrapa Trigo aqui, né? O professor Dr. Jorge Lemansky, que vem alertando essas questões, né? E a Embrapa apresenta a proposta para isso, Operação 365, uma agricultura dos 365 anos, dias do ano, que faz rotação de cultura, que permeabiliza mais o solo, uma série de questões que vão aumentar a rentabilidade do produtor. A solução não é tirar a rentabilidade do produtor. A solução ambientalmente correta aumenta a rentabilidade do produtor e não tira a rentabilidade do produtor. E também vai exigir inovação na indústria, né? Então, as propostas que são apresentadas são um pouco essas. Quer dizer, nós temos que fazer a transição energética, fazer a digitalização dos sistemas produtivos, fazer uma agricultura com mais sustentabilidade, e repito, ela não vai tirar renda, ela vai aumentar a renda, ter financiamento para a transição, ter financiamento para a infraestrutura, ter assistência técnica para fazer o manejo adequado do solo, né? E aí vem o problema da infraestrutura e da educação. Né, que são outros duas grandes questões. Para pegar um tema da infraestrutura, hoje o Rio Grande do Sul só tem 600 quilômetros de ferrovia. Já tivemos 3 mil quilômetros de ferrovia. Então isso aumenta o custo logístico para a nossa indústria, para a nossa agricultura e tudo mais. Nós estamos aqui na ponta do Brasil. Então precisa ter investimentos em infraestrutura. E nós precisamos também, não é só investimento em educação, nós precisamos melhorar a qualidade da educação. Porque, veja bem, eu vou dar um dado aqui que é estarrecedor. Talvez as pessoas não tenham se dado conta, saiu há poucos dias atrás. O Rio Grande do Sul só alfabetiza na idade certa 52% das crianças.
52%?
Só 52%, é o último dado. Né? O que é alfabetização na idade certa? Segundo ano, idade média, em torno de 7 anos. E a alfabetização é a seguinte: a criança saber ler um textinho simples e escrever um textinho simples do seu dia a dia. né? Via vovó. No meu tempo de colégio era aquele negócio, Ivo viu a uva, coisas do gênero. É um textinho simples. 48% das crianças das escolas gaúchas não conseguem fazer isso.
É, o resultado é que você vai perceber um texto hoje. Hoje o jovem que escreve bem é exceção. A exceção deveria ser aquele que escreve mal, né? Mas ao contrário. Vereadora Eva Valéria Lorenzato, por falar em agricultura, senhora que também é agricultora, aqui está conosco, bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Carvalho. Deixo um abraço muito carinhoso para toda a família de ouvintes aí da nossa querida Rádio Planalto, que abre os microfones aí para as nossas lideranças do Rio Grande do Sul. Carvalho, gratidão. Peço desculpas pelo atraso, essa vida de agricultora, que não sabe nem trocar um pneu, não é fácil. Mas é isso, eu venho lá do interior e agora escutava o meu querido companheiro Pepe Vargas aí, uma liderança. Pepe, é sempre uma alegria imensa te ouvir, e eu estava aqui pensando, acho que nós tínhamos que ter mais políticos com essa capacidade, essa visão ampla que você tem, Pepe, de enxergar desde lá da agricultura familiar, a questão da indústria, da importância que tem a industrialização para o Rio Grande do Sul. Aí tu já traz essa questão da sustentabilidade também na educação, né, saúde. Então, que bom te ouvir e saber que tu nos representa muito bem na Assembleia Legislativa. É sempre uma felicidade enorme te receber aqui. Seja bem-vindo. Adelar, presidente do nosso partido também, que tem feito também um trabalho importante para o nosso município aí, para a região. E aí, Carvalho, hoje de manhã eu e o Rui conversávamos justamente sobre essa questão que o Pepe trazia aqui. O que que os nossos agricultores vão produzir agora no inverno? E o Rui me dizia, bah, não sei se planto aveia ou se vou plantar o milho no cedo em setembro, daí não, o que que eu vou plantar, né, na produção de inverno. E aí, Pepe, a importância de nós fortalecermos a nossa Emater. Uma importante política pública do Rio Grande do Sul. Os pequenos agricultores, especialmente, Carvalho, eles precisam de assistência técnica. Eles precisam ter aquele profissional que vai lá dizer, olha, Rui, olha, seu João, dona Maria, agora o importante é produzir trigo. Porque nós temos a Biete aqui. Biete, eu assisti a uma palestra do Erasmo há algum tempo atrás e ele dizia, logo, logo não importa mais a qualidade, não vai ser mais o principal a qualidade do trigo, porque nós vamos comprar. E eles já compram hoje 40% dos produtos que eles utilizam ali na Biete da agricultura familiar. Então está tudo interligado e nós precisamos garantir que as indústrias então se fortaleçam, mas desde aquele pequeno agricultor que vai produzir, né, poucos hectares de trigo agora no inverno, que ele também garanta a renda, que ele tenha qualidade de vida lá no interior, que ele possa ter acesso a uma internet de fibra ótica de qualidade, a luz, trafegabilidade. Então são tantas questões que, olha, nós poderíamos ficar aqui
perdidos. Os desafios são muitos. Eu lembro desde quando a vereadora esteve à frente da feira do produtor, já se falava, né? A senhora defendia a importância de pensar numa sustentabilidade desde aquela época.
É, Carvalho, porque eu digo sempre, né, nós recebemos dos nossos antepassados a água boa, um solo, né, adequado para nós produzirmos, as árvores que nos dão o oxigênio, e o que que nós vamos deixar para as próximas gerações? Nós estamos de passagem e a gente tem que deixar alguma coisa boa para as próximas gerações. Ontem nós tivemos...
Tem até a música, que pampa é essa,
né? Isso aí, ontem nós tivemos uma audiência pública ali na Câmara para tratar sobre a questão da água. E aí, há pouco tempo, o Rio Pinheiro Torto foi contaminado, que a gente não sabe ainda o que que aconteceu. E aí, na véspera da Páscoa, que os nossos agricultores, que o povo ali dos arredores tinham o costume de ir pescar no Rio Pinheiro Torto para Sexta-feira Santa, e aí os peixes mortos, os agricultores, aquele povo não pôde comer um peixe do Rio Pinheiro Torto. Então parece que quando tu fala em sustentabilidade, parece que está tão longe, mas não. Está aqui, está na porta da nossa casa.
Vamos então reforçar aqui, bem, antes de fazer o convite final aqui, deputado, para o encontro de hoje aí, então, dentro de que foi abordado aqui, o senhor nos traz aqui do projeto de lei do desenvolvimento sustentável e uma palavra interessante, resiliência climática. Aí é pensar não apenas a curto, mas também a médio e longo prazo.
É, quando a gente fala em resiliência climática, isso perpassa um conjunto de situações, né? Desde a agricultura, que tem que ser mais resiliente às mudanças do clima. Uma agricultura mais resiliente a estiagens, por exemplo, é uma agricultura que tem mais reserva de água no solo, que tem capacidade de reservar água para enfrentar um momento de estiagem, possa fazer uma irrigação que seja uma irrigação que gaste pouca água, porque tem tecnologia para fazer irrigação que gaste pouca água. Então, isso é uma agricultura resiliente, digamos assim. Mas tem outra parte, agora vamos para uma outra área, vamos dizer, a infraestrutura logística, as estradas e as ferrovias. Elas precisam ter resiliência a chuvas intensas. Parte da nossa estrutura viária, rodoviária e ferroviária, foi destruída nas enchentes, né? Por conta de pontes muito baixas, encostas muito instáveis, né? Tudo isso precisa de investimentos. Precisa muito investimento para isso, inclusive, diga-se passagem, não é pouca coisa. Então, a gente pode discutir essa questão da resiliência sobre os mais variados aspectos. Se for lá para a região metropolitana de Porto Alegre, região ali, a resiliência é ter diques de proteção. Porque se tiver uma chuva como teve lá em maio de 24, se os diques de proteção não funcionarem, aquilo vai alagar de novo. Né? Então, tudo isso é resiliência. Aqui na região funcional 9, que é Passo Fundo e os outros municípios, surgiram muitas propostas interessantes. A educação aqui foi uma questão muito levantada, seja a questão da valorização das universidades comunitárias, como também da questão do ensino profissional e tecnológico, foi levantado muito. A questão dos bioinsumos, dos biocombustíveis, da bioenergia, foi outra questão que foi muito, 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 muito levantada aqui. Então, tudo isso a gente está no relatório final, né? As pessoas que quiserem, estão nos ouvindo e que quiserem acessar o relatório final, pode entrar no site da Assembleia Legislativa e procurar relatório final do Pacto RS25, pode pegar pelo QR Code ali, baixar na íntegra. Tem dois documentos, o relatório técnico e o relatório final, né? O relatório final é um pouco mais extenso, e o relatório técnico ele é mais condensado e mais resumido. Então tem muitas propostas e essas propostas nós procuramos incluir aqui nesse projeto de lei que institui uma política estadual de desenvolvimento sustentável e resiliência climática para o estado do Rio Grande do Sul.
Então hoje é dia de entrega dos resultados do Pacto RS25, organizado pelo Fórum Democrático da Assembleia Legislativa na Universidade de Passo Fundo, mais exatamente no anfiteatro da Faculdade de Direito, às 14h30. Vamos deixar o microfone para mais uma mensagem aqui dos senhores, obrigado pela presença. Meu caro presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, Adilar Aguiar, reforço o convite, que obrigado pela visita.
Obrigado, Carvalho, obrigado aos ouvintes da Rádio Planalto, Eva Valéria, nossa vereadora, um abraço à vereadora Marina, que não pôde nos acompanhar nesse momento, mas está junto conosco nessa caminhada. Ao Pepe, que traz a Passo Fundo o resultado dos debates que foram feitos. Vamos estar recebendo esses relatórios pela parte da tarde no Anfiteatro de Direito da UPF e faço um convite a todos, líderes comunitários, líderes sindicais, trabalhadores, trabalhadoras em geral, empresários, que possam estar participando desse processo e recebendo esse relatório. E a gente está encaminhando isso através da Assembleia Legislativa para que a Assembleia cumpra com o seu papel e faça o debate que precisa ser feito para que o Rio Grande do Sul cresça, pelo menos, parecido com o resto do Brasil. Um grande abraço.
Obrigado, Adilar. Vereadora Eva Valéria Lorenzato, uma mensagem complementar aos nossos ouvintes. Obrigado pela sua presença também.
Eu que agradeço pela oportunidade, Carvalho, e dizer que prestar contas é uma obrigação de qualquer pessoa que representa o nosso povo. Então, Pepe, te receber aqui prestando contas daquele ano que você foi o presidente da Assembleia Legislativa, eu participei contigo aqui em Passo Fundo desse levantamento dos dados, nós que vivemos nesse município abençoado, que é polo regional em saúde, educação, e aí por isso, Pepe, com certeza esses dados, né, que apareceram no teu relatório, da importância que a nossa comunidade prioridade deu para a questão da educação não é por acaso. Nós temos Universidade Federal, Instituto Federal, a nossa querida UPF, que agora mais do que nunca é reconhecida, né, como uma universidade comunitária. Há poucos dias, então, o nosso presidente Lula assinou lá o termo, a lei, né, que dá também possibilidade da UPF buscar recursos públicos, né, federais também, enquanto universidade comunitária. E a educação é de extrema importância, Pepe. Eu estava pensando aqui, há poucos dias estive com a deputada Denise Pessoa aqui, deputada federal, nesses microfones da Rádio Planalto.
Minha conterrânea e companheira.
E pensando, olha, Caxias do Sul, Carvalho, como está forte. Tem deputado federal, tem deputada federal, tem deputado estadual, assim, que são lideranças que têm feito a diferença independente de cor partidária. Tem o reconhecimento da sua região e do Rio Grande do Sul. Então, Pepe, seja sempre muito bem-vindo. Nunca esqueça aqui do nosso Passo Fundo, da nossa região. Tenho certeza que esse ano é um ano muito importante e que tu vai estar lá novamente a partir do ano que vem. Então, seguimos juntos aí, Carvalho.
Nossa querida Pérola das Colônias, Caxias do Sul. Deputado Pepe Vargas, muito obrigado pela sua presença aqui nesta manhã de quinta-feira, conversando com os ouvintes do Grupo Planalto de Comunicação aqui da Planalto News. Deixamos o microfone para mais alguma exposição, uma explanação a mais e um convite para a comunidade também estar presente na atividade logo mais da UPF.
Não, sem sombra de dúvidas. Obrigado pela oportunidade de falar com todos os teus ouvintes, Carvalho, com todos os ouvintes aqui da Rádio Planalto. Sempre tem comparecido e dado divulgação aos trabalhos da Assembleia Legislativa, de todos os parlamentares. Eu acho que isso é muito importante. E, de fato, né, quem vem para Passo Fundo, cada vez que chega aqui, vê como está o desenvolvimento dessa cidade, né? Uma coisa impressionante, chama a atenção de qualquer pessoa, né? É um polo de educação fantástico, porque além da UPF, eu conheço a UPF desde os meus tempos de movimento estudantil, quando eu fazia faculdade de medicina lá nos anos 80, né? No início dos anos 80, final dos anos 70 e início dos 80. Tínhamos companheiros aqui que estudavam na UPF, foram meus colegas na diretoria da União Estadual de Estudantes, inclusive. E o desenvolvimento que ela teve depois com a chegada da Universidade Federal da Fronteira Sul também, isso reforçou outras instituições também. Mas é muito importante esse papel que as universidades comunitárias cumprem, né? Nós já tínhamos tido a lei que reconheceu as universidades comunitárias, que foi lá ainda na gestão da presidenta Dilma, projeto de lei de autoria da deputada Maria do Rosário na época. E agora com essa nova lei que regulamentou, né, que era uma reivindicação das universidades comunitárias, que felizmente o governo federal acolheu, né, o presidente Lula sancionou a lei aprovada pelo Congresso. Eu acho que isso vai dar outra dinâmica também para as universidades comunitárias, porque elas são universidades que ajudam no desenvolvimento regional, e elas não são universidades que visam o lucro, elas visam o desenvolvimento, tanto quanto uma universidade pública, né? Então eu deixo aqui, Carvalho, também o convite, já que a gente vai fazer atividade lá na UPF, para quem queira participar, qualquer cidadão, cidadã está convidado a participar, às 14h30, lá no auditório da Faculdade de Direito, da UPF, né, onde nós estaremos apresentando então o relatório técnico, o relatório final do Pacto RS25, o Crescimento Sustentável Agora.
Obrigado, bom trabalho, bom evento logo mais. Bem, meu caro Felipe, na Central, vamos ao nosso intervalo. Essa reportagem completa você vai poder ouvir mais uma vez no rdplanalto.com. Já voltaremos.
Música, informação, interatividade. Planalto News 92.1.
Está valendo! A Copa do Mundo chegou com tudo nas farmácias São João. Álbuns e figurinhas oficiais Panini. Copa do Mundo FIFA 2026. Em todas as nossas lojas. Álbum brochura R$24,90. Álbum capa dura R$74,90. Pacote com 7 figurinhas a R$7 cada. Venha torcer com a gente. Álbuns e figurinhas oficiais Panini. Copa do Mundo FIFA 2026. É nas farmácias São João.
Contagem regressiva iniciada. 3, 2, 1. 5 de junho é o dia da saída oficial do projeto do Rio Grande ao Pantanal. 4 estados brasileiros, 3 países da América do Sul e milhares de quilômetros de cultura gaúcha.
Quero campear bastante no lombo de bons cavalos.
O maior golpe do mundo que eu tive na minha vida foi quando, com 9 anos, perdi minha mãe querida.
O destino é o mundo, mas a nossa raiz é aqui. Acompanhe a cobertura completa na programação do Grupo Planalto de Comunicação. Patrocinadores Prata, Elétrica e Mecânica Primos, Giordani Casas Pré-Fabricadas e Giordani Kids, Mercado Aquitanda, Santo Antônio Eventos, Seco Automóveis, Padrinhos, Grupo Matizes, Grupo Chimarrão, Os Mateadores e Os Monarcas. Projeto do Rio Grande ao Pantanal pelo Mundo 2026.
Atenção, Passo Fundo e região. É só 10 mil de entrada. É isso mesmo. Com apenas 10 mil, você garante seu terreno no Parque Rio Grande. Com saldo em até 100 vezes. Direto com a construtora e sem burocracia. Oportunidade real. Condição facilitada. Chama agora. Arroba CVF Incorporadora ou seu corretor de preferência. Conte com a experiência e credibilidade de quem realmente entende de Fiat. Guaracar Fiat, a concessionária mais completa do norte do estado. Aqui você garante atendimento de excelência da compra à manutenção do seu Fiat. Visite-nos na Avenida Brasil Oeste 3120, Boqueirão, em Passo Fundo. Ou siga arroba Guaracar Fiat no Instagram e fique por dentro das novidades. Fiat 0km é na Guaracar. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Casa Castor, um clique para garantir economia. Compre mais barato no site, retire na loja ou receba no conforto da sua casa. Acesse castortem.com.br. Navegue pelo site, escolha o que você precisa para a sua obra sem sair do sofá e ainda pagando menos. Na construção ou na reforma, a Casa Castor leva para você excelência e durabilidade. Casa Castor, na Paissandu 263, logo abaixo do Hospital da Cidade. Fone Whats 999350662.
92.1.
Sabe aquele momento que você precisa de uma consulta médica, mas quer um atendimento rápido e de confiança? O Centro de Consultas em Especialidades Médicas do Hospital São Vicente oferece mais de 30 especialidades com agendamento fácil e rápido por R$ 210. O CES fica na Rua 15 de Novembro, 424. Agende a sua consulta agora mesmo pelo WhatsApp 3316-4000.
Guide Alarmes, de noite trabalhando para você, para sua família e para o seu patrimônio. Informa a hora certa.
10h46.
A Guide Alarmes conta com um moderno sistema de segurança, instalações de câmeras de alarmes, pronto atendimento 24 horas, cercas eletrônicas, monitoramento com câmera de alta definição com visão noturna, tecnologia avançada para acesso com reconhecimento facial. Guide Alarmes, confiança em quem emprega o próprio nome há 30 anos, proporcionando a segurança do seu patrimônio. Em novo endereço na Campos Salles 449, Vila Rodrigues, a 150 metros. Do antigo endereço.
É menino ou menina? Vem pro Laboratório Santa Rita de Cássia. Sexagem fetal é o exame que identifica através de uma simples amostra de sangue da gestante qual é o sexo do bebê a partir da 8ª semana de gestação. Não precisa de nenhum preparo prévio e não há contraindicações. A probabilidade de acerto é de 99%. Vem compartilhar esse momento especial conosco. Para nós, seu bem-estar vem em primeiro lugar. Programa Planalto nos Bairros, neste sábado, a partir das 9 horas, diretamente do ginásio da paróquia São Cristóvão. Apresentação, Gringo do Povo. Oferecimento, Zincagem Zincron, eletrodeposição de zinco em superfícies metálicas. A Zincagem vai garantir muito mais tempo de uso, pois protege da corrosão. Na Rua Coxilha 442, bairro São Cristóvão, fone 3045-2651. Panceira Materiais Elétricos, Hidráulicos e Ferragens, entradas de luz, RGE e Coprel. Linha de iluminação hidráulica, com teleentrega, na Avenida Presidente Vargas, bairro São Cristóvão, fone 3315-1050. Lojas Quero Quero, tem tudo o que você precisa para construir, reformar, ampliar ou mobiliar sua casa. Loja Quero Quero, na São Cristóvão, na Presidente Vargas.
A Gambato é a sua concessionária Ford, líder de vendas no norte e noroeste gaúcho. Visite nosso showroom em Passo Fundo, Ijuí, Ibirubá, Erechim e Carazinho. E aproveite para conhecer as melhores picapes do planeta. Toda linha raça Ford em condições imbatíveis. Você só encontra na Gambato Ford, a sua concessionária para toda a região. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Olá, ouvintes da Planalto News. Eu sou o Rogério Borges e te convido a embarcar numa viagem inesquecível. Recordando as músicas que fizeram sucesso nos anos 70, 80, 90 e 2000. É domingo, das 20 às 22 horas. Programa Disco Flash, aqui na sua rádio de confiança. Apoio HMB Gambato Hyundai. Pobres Lanches da Petrópolis, Companhia do Chimarrão, Sloc, a bebida vitaminada e Planalto Proteção Veicular e Telemedicina. Te espero lá.
Não anuncie em meios de comunicação duvidosos. Anuncie onde tem credibilidade. Tradição e confiança é no primeiro grupo de comunicação do Norte Gaúcho. Rádios Planalto. Quem ouve, confia. Quem ouve, acredita.
Comando Popular aqui na Planalto News, na sua rádio de confiança em todas as plataformas. 10h50, vem o projeto...